Notícias, com João Ricardo.
A Aliança Poveira aproveitou a primeira reunião de março do Executivo para questionar os eleitos do PSD sobre três temas. A primeira pergunta foi sobre o Orçamento Participativo Jovem de 2024, cuja proposta vencedora foi a construção de um campo de pádel na Escola Flávio Gonçalves. Dado que o orçamento limite de 30 mil euros foi, afinal, superado, o projeto não foi realizado e João Trocado revelou que vai propor melhorias no regulamento para prevenir que esta situação se repita.
Foi-nos dito que afinal já não vamos fazer, porque os preços subiram e então já não entra dentro do orçamento participativo jovem. E claro que aqui estamos a defraudar as expectativas da parte de quem concorreu, de quem teve trabalho e da própria comunidade escolar daquela escola. Vamos ver, aqui há culpas repartidas entre a candidatura, que poderia ter preços que não eram preços de mercado, e por outro lado o município, porque o município tem o poder de, analisando as candidaturas, de pedir para serem retificadas para ir ao encontro daqueles que são os critérios que estão no regulamento. Portanto, se o município, ao analisar esta candidatura, não a excluiu, supostamente seria para acontecer, não é? Seria porque ela era válida. Não podemos agora, chegar 2 anos depois, dizer que não vamos fazer. Vamos apresentar uma proposta para melhorar este regulamento do Orçamento Participativo Jovem, no sentido de ir ao encontro das deficiências que já foram identificadas, que não é só esta. Portanto, nós vamos ter uma postura positiva aqui.
O vereador quis também saber como seriam ressarcidos os utentes da Varzim Lazer pelo fecho temporário da piscina olímpica, sendo informado que haverá um desconto de 50% na mensalidade de março e um ajuste para quem faz o pagamento anual, uma compensação que considerou ser razoável.
Foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Otávio Correia, que será concedido agora em março, na mensalidade deste mês, 50% de desconto aos utentes que pagam mês a mês e que os utentes que pagam o ano por inteiro, será feito um ajuste. Portanto, isso poderá ser uma forma de compensar pelo transtorno que estas pessoas pagando não tiveram acesso ao serviço completo e, portanto, a tudo que têm direito, como se costuma dizer, e, portanto, parece-me razoável que se fizesse esta compensação.
Finalmente, o líder da oposição criticou a ausência do Garrett na lista dos 42 equipamentos da rede de teatros e cineteatros portugueses que vão receber apoios para a programação 2026-29. João Trocado defende que a autarquia deveria fazer uma candidatura na próxima edição do concurso promovido pela Direção-Geral das Artes.
O Garrett faz parte desta rede e o município não fez candidatura. Portanto, há muito trabalho a fazer, é só isto que eu quero dizer. Se são 30 e tal, com certeza, com uma programação rica e bem planeada, o Cine Teatro Garrett conseguiria aceder à verba que está disponível, não é? E que lá está, poderá começar nos 200 mil, mas poderá chegar até 1 milhão e 600 mil euros em função da programação que seja feita para um biénio, portanto, para 2 anos. E, portanto, eu tenho a certeza que daqui a 2 anos o município vai se candidatar e com uma boa programação, se lhe há atribuído, penso que é isso que a Presidente quis transmitir e, portanto, essa é a nossa expectativa, mas não podemos deixar de fazer a crítica que tem que ser feita. E eu tenho a certeza que podemos melhorar a programação do nosso cineteatro, podemos candidatá-la a estas verbas, não agora neste biénio, mas se calhar no próximo vamos ter um apoio que será importante para termos essa programação melhor possível.
Ora, André Silva revelou que o município está a ponderar as eventuais mais-valias junto dos principais parceiros culturais, mas é dele. Alertou também que existe o risco de se perder alguma autonomia na programação tradicional que vem sendo feita e que envolve muitas entidades e associações locais que procuram o espaço para os seus eventos.
Sim, possibilidades há sempre. Nós temos que avaliar as mais-valias que poderá trazer essa candidatura à Póvoa de Varzim. Já falamos com alguns dos nossos parceiros da área cultural para que nos possam dar a sua opinião também sobre a utilidade de fazermos essa candidatura e, portanto, estamos em parceria a avaliar se de facto pretendemos manter aquilo que é uma programação autónoma do Cine Teatro Garrett com grande disponibilidade para aquilo que são as nossas instituições da Póvoa de Varzim, ou se pretendemos integrar essa rede de cineteatros, o que, obviamente, fruto daquilo que são as necessidades depois para completarmos a candidatura, ficaremos com uma menor disponibilidade para aquilo que são as nossas atividades autónomas e terá que ser uma atividade mais regulada, digamos assim, entre todos os parceiros. E, portanto, estamos a avaliar a possibilidade e, portanto, não está nada fora ainda de hipótese.
Declarações da Presidente da Câmara no final da última reunião pública do Executivo Municipal da Póvoa de Varzim. A GNR deteve ontem um homem de 56 anos por violência doméstica em Vila de Conde. Os militares receberam denúncia do crime e deslocaram-se ao local, onde apuraram que a vítima, uma mulher também com 56 anos, foi alvo de ameaças com recurso à arma branca, injúrias e agressões psicológicas por parte do agressor. No decorrer da ação, a GNR apurou que o suspeito possuía vários tipos de armas, tendo realizado duas buscas, uma domiciliária e uma em armazém, nas quais apreendeu diverso material. Uma arma de fogo, 54 munições, uma microarma, uma besta, 3 virutões, uma zarabatana com setas metálicas, uma caneta tática com faca dissimulada, um bastão com acessórios de corte e perfuração dissimulados, vários artigos para alteração de armamento, ferramentas e máquinas utilizadas no fabrico e alteração de armas. O suspeito foi detido e foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, mas não são ainda conhecidas as medidas de coação aplicadas. O Clube Desportivo da Póvoa não evitou a goleada no pavilhão do Benfica. Os hoquistas poveiros deram a réplica possível ao atual líder do campeonato e o resultado final de 10-2 espelha a diferença de orçamentos. Tiago Pinheiro e Rodrigo Fernandes marcaram os golos do CDP já na segunda metade deste jogo da jornada 19 do escalão principal que decorreu ontem à noite. Os pupilos de Vítor Silva, que dificilmente vão escapar ao último lugar e à despromoção, vão agora preparar a deslocação ao Reduto do Hóquei de Braga na tarde do próximo sábado.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.